E a gente está de volta mais uma vez para falar da Uphill Marathon, que aconteceu no último sábado aqui em Lauro Miller, né? No domingo também tivemos a prova com a largada em Treviso, mas a Serra do Rio do Rastro foi o cenário dessa prova. E ao longo desses próximos dias a gente vai continuar escutando alguns dos atletas que participaram dessa prova, inclusive lauruminenses que estiveram correndo, que é o caso do Roberto Ronconi Neto, segunda vez que ele participou da prova, né? Correu a prova de 25 quilômetros e está aqui com a gente para contar um pouquinho mais dessa experiência, de como foi participar da Uphill Marathon. Roberto, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da Cruz de Malta, um bom dia.
Obrigado, Eduardo, um bom dia a você, a todos os ouvintes aqui, o pessoal da rádio.
Roberto, você fez no tempo aí de 2 horas, 42 minutos, 25 segundos. Esse resultado foi melhor do que a outra vez que você participou, né?
Foi. Esse foi um resultado bem melhor, assim, em consideração ao ano passado. Ano de 2019, aliás, né? Uhum. A gente às vezes se refere ao ano passado, mas tivemos 2 anos aí parados, praticamente. Mas foi bem melhor, assim, considerando também algumas questões de clima e tal, né? Em 2019 a gente pegou um ano bem difícil, com bastante frio, chuva. Esse ano foi na parte da manhã, estava bem agradável.
Bom. Essa era até uma coisa que eu ia perguntar, porque a prova anterior de 2019 foi, eu bem me lembro, foi um dia frio, chuvoso, deu um transtorno danado. Agora a gente pegou um fim de semana de sol, tempo limpo. Quanto que isso influenciou?
Ah, com certeza influenciou bastante, porque em 2019, a partir do quilômetro 3, 4 ali, já em cima da Boa Vista, já dava... Já era bem perceptível a diferença de mudança no clima, né? Então, a gente chegou lá em cima tudo congelado, molhado. E dessa vez, a cada quilômetro que subia, a serra ia ficando mais limpa. Tu ia deixando a neblina para trás, ia ficando bonito, ia ficando calor. E foi motivando também, né? A própria paisagem motiva, né? Então, foi mais tranquilo dessa vez.
Para você que é corredor, o que é mais difícil na corrida para subir a Serra do Rio do Rastro? É o chegar até a serra? É depois completar a serra já tendo corrido um percurso antes? O que é mais difícil nesse trajeto?
Para essa prova eu tinha preparado uma estratégia, né, de sair um pouco mais devagar nos 3 primeiros quilômetros, aproveitar as partes mais planas e tentar apertar um pouco no final. Então... Na verdade, a serra não tem necessariamente um ponto fácil, né?
É.
Porque aonde tem um pouco mais de... um pouco menos de inclinação, você tem que tentar apertar para ganhar posição, para ser um pouco mais rápido. Acredito que até saiu boa parte do planejado, saiu bem como eu queria, assim, mas no quilômetro 22 daí eu tive um pouco... bateu um pouco do cansaço, né, e tal. Acho que desidratou um pouco. Mas ainda deu tudo bem, deu tudo certo ainda.
Foi a primeira prova que você correu depois que teve toda a paralisação em função da pandemia, Roberto?
Não. Foi a terceira prova.
Uhum.
Eu tinha feito um aquátlon em Braço do Norte e um duatlon em Braço do Norte também.
E, Roberto, como é que funciona, né? Funcionou a sua preparação para participar da Uphill? Como é que foi? Só treinos de corrida? Fez também outras atividades para se preparar melhor? Como é que foi?
Certo. Na verdade, eu sou triatleta, né? Eu faço triatlon. Então, a gente... Para ser bem honesto, eu não estava muito bem preparado para fazer a prova. Eu não tinha ela como prova-alvo do ano. Eu tinha a pretensão de fazer o Ironman esse ano, mas todas as provas do Ironman foram canceladas, né? Devido à nova variante e tal que tá vindo. E a gente recebeu daí o convite da prefeitura, né? Que haviam sido disponibilizadas algumas vagas para as provas maiores. E como eu já tinha vindo de uma preparação para meia maratona, que é o que teria que fazer depois ali de correr, de nadar, pedalar... Eu topei o desafio, foi praticamente um mês, com em torno de 3 a 4 treinos específicos de montanha. E mais ou menos foi isso, a preparação, assim. Aí boa alimentação, né?
Uhum.
Cuidando certinho, reforço físico, musculação, para não fortalecer ligamentos, articulações. E é isso aí, mais ou menos.
Foi só prova de 25 quilômetros que você correu ou chegasse a correr também essas provas dentro aqui da cidade, Roberto?
Não, essas eu não fiz. A minha esposa fez os 5 quilômetros na parte da tarde, no sábado, né? Mas estava ali para prestigiar, estava bem, bem bacana. Deu até vontade de largar de novo. Tava cansado, mas o pé estava coçando já
Na questão da no futuro, olhando um pouco mais para frente, você pensa talvez em correr a prova mais longa ali de 42 quilômetros, por exemplo? A Shogun ali eu já sei que é para maluco, né? Não sei se você chega a esse ponto de querer correr todas as provas, mas a prova um pouquinho maior, Roberto, está na tua vista?
Agora, na verdade, o futuro é bem incerto, né? Com essa questão de pandemia ainda.
Uhum.
Pro ano que vem eu tenho a pretensão de fazer a prova que eu já queria fazer, que era o Ironman por esse ano. Pro ano de 2022, aliás. Dependendo, né, de como ficarem as datas ali, quem sabe a gente tenta um Samurai ou um Shogun.
Nessa questão da uphill foi mais então uma oportunidade que pintou no momento, não era algo que você estava se planejando assim.
É, então como eu tinha essa prova pós a uphill praticamente, eu optei pelo 25 para não ter um desgaste tão grande.
Uhum.
Aí como depois foi cancelada e tal, enfim, agora a gente ficou pelo ano agora, dar uma descansada e se preparar para o ano de 2022.
O quão desafiador que é participar de uma prova como essa, Roberto? Que a gente, conversando com quem é envolvido na organização da prova, com os próprios atletas, a gente sabe que a uphill virou uma prova muito desejada pelos corredores,
sim,
né?
Sim.
E além de toda a beleza natural, tem a própria questão de você fazer uma maratona em subida, né? Só correr já é um desafio, tanto imagina em subida. O quão desafiador para ti é participar dessa prova?
Eu acredito que é uma das provas mais duras, né, do país, até pela questão de... Não só pela questão de ser uma prova de montanha e de grande inclinação, mas ela tem muitas variáveis, né, dentro da prova, né? Você sobe, desce, depois tem que subir pra caramba e não tem refresco, né? Então você tem que preparar bem a cabeça, você tem que vir já de um tempo legal de treino, tá preparado pra... Conhecer também, ó, a serra é bem importante, né? Saber onde dá pra você apertar, onde dá pra... você segurar um pouquinho, onde você tem que segurar, né, pra não quebrar.
Na questão da subida, tem algum ponto ali que dá pra apertar um pouquinho mais, ou é só nessa parte mais plana, enfim, uhum, existe um trecho da serra que dá pra fazer esse esforço maior de apertar o ritmo?
Da parte de concreto?
Isso.
Da parte de concreto, depois do...
Porque eu tô falando como um leigo, né? Não corro, eu olho, pra mim as curvas são todas iguais. Uhum. Mas você tá lá na corrida, sabe muito mais do que eu, com certeza.
A serra tem dois pontos ali bem críticos ali, que dá mais de 30% de inclinação, que é depois da gruta ali, onde tem umas pedras bem ao lado ali.
Uhum.
E a gente chama de descanso. Depois do descanso, que é um refrescozinho que tem, antes de uma parte bem dura ali, que também passa de 35% de inclinação.
Então, nesses pontos esses tem que dar uma segurada,
esses
então.
Esses dois são os dois pontos críticos, assim. Eu diria que depois ali daquela plataforma nova que fizeram ali, é hora de apertar, né? Porque é o tudo ou nada, né?
Certo.
Apesar de que a corrida é um minuto, é uma eternidade, então...
Claro.
Você não pode também deixar os caras escapar muito, né?
Até por isso que a diferença do teu tempo entre a prova de 2019 e de agora foi de 9 minutos, né? Uma diferença isso. Considerável, então.
Sim, sim, foi bem considerável. O meu objetivo ainda era... Eu acreditava que conseguiria fazer até umas 2 horas e meia.
Uhum.
Mas aí eu tive alguns probleminhas ali, o que também é normal, né? A gente é humano.
E...
Talvez faltou um pouco de nutrição e hidratação mesmo durante a prova, né?
E, Roberto, qual é a sensação, o sentimento que dá quando você completa, né? Passa lá na linha de chegada, o que que passa na cabeça na hora, depois de todo o esforço em fazendo a prova?
É bem legal, cara, é emocionante, é uma sensação única, assim. Bem legal mesmo. Você sabe que passou por aquilo ali tudo, superou. Então, a hora que você chega lá é o... Digamos que você atinge o nirvana, assim, o ápice da competição, independente de resultado. É uma prova que onde... que completar já é uma vitória, porque é bem difícil mesmo.
E pra você, como Lauro Milens, como filho da terra também, como é que fica o sentimento ao ver que tem uma prova aqui na nossa cidade que é tão desejada assim pelos corredores, né? Que vem uma procura muito grande, a gente viu a cidade bem movimentada. Aham. Ali no final da última semana. Até comentei com a Camila, que é envolvida com a organização da prova, quando ela esteve aqui na sexta-feira. Às vezes a gente não percebe, porque está muito debaixo do nosso nariz, né? A Serra do Rio do Raso, a gente passa com frequência por ali, mas abre as inscrições e acaba em questão de instantes, né? O pessoal procura muito essa obra. E você, essa prova, aliás, e você como um representante aqui da nossa cidade, como é que vê esse tipo de situação, né? O negócio tá aqui debaixo do nosso nariz, uhum, e que é tão bem procurado, né?
Ah, é bem legal, né? Saber que a gente tem o prestígio aí de ter uma prova como essa num lugar como o nosso, que é fantástico, né? É muito bonito. A gente fica bem contente em saber que Lauro Miller está começando a ter uma visibilidade maior, né, principalmente na questão do turismo, que é um ponto que a gente ainda vai crescer demais. E eu fico bem feliz mesmo aí de ver que a gente está prosperando nessas questões e abrindo novos horizontes.
Depois desse resultado na Uphill, Roberto, tem alguma próxima prova já no visor?
É, eu vou fazer o 70.3 em Florianópolis agora, né? Uma prova de triatlo.
Vai acontecer quando?
4 de abril foi transferido agora.
Uhum. Então a preparação é toda focada para essa prova do ano que vem, então.
Essa prova e daí a gente vai ver como é que... Na verdade, hoje abrem as inscrições novas para Uphill. Hoje, uhum, vale a gente ressaltar que tá abrindo as primeiras pré-inscrições, na verdade. Então, eu ainda não sei quais vão ser as datas, né, da Mizuno pro ano que... Da Uphill, na verdade, só pro ano que vem. Então, dependendo da distância dessa prova que eu tenho em abril pra Uphill, aí, provavelmente, eu vou fazer alguma da Uphill também. Seriam as minhas duas provas-alvo, assim, do ano, né? E se tiver algumas outras provas ao redor aqui na nossa região, provas menores, também eu vou fazer.
Perfeito.
Uma coisinha ou outra, assim...
Tá certo. Roberto, para finalizar, tem algum agradecimento especial que você gostaria de fazer? Que a gente sabe que esse mundo dos corredores aí depende muito, sim, de apoio, né? O pessoal que patrocina, ou o próprio apoio, uhum, da família, dos amigos, enfim. Sim. E numa prova tão difícil ainda que você concluiu, eu imagino eu que você tem algum agradecimento aí para fazer pro pessoal.
Certeza. A gente tem a agradecer a nossa família, né? Que deu o apoio, a minha esposa, que é meu staff, minha massagista, nutricionista, o pessoal da prefeitura, né, da CME ali, que nos disponibilizou as inscrições, né, bem legal eles terem lembrado da gente aí, passado pra gente essas vagas, o pessoal da Secretaria de Turismo também, o Eliandro, o Buiu, o pessoal da prefeitura toda aí, deixar o nosso agradecimento.
Perfeito.
É isso aí.
Tá certo. Roberto, parabéns aí pela conquista, pela participação no Uphill Marathon, obrigado pela entrevista também.
Opa, beleza, cara. Um abraço a todos aí também, muito obrigado e uma boa semana para todo mundo, um bom restinho de semana.